política.
Meu caro, política não é questão de opinião.
Lobby.
Lobby é defesa de interesse. Corrupção não é lobby.
Patadas.
Pantufa, se você não sabe pra que porra serve um deputado, você nem devia votar pra início de conversa.
E outras coisas com P. E com outras letras também.
Pamonha é a melhor comida do mundo, porque ela foi criada diretamente por Deus. Deus criou o mundo e logo na sequência ele criou a pamonha.
Patada de Pantufa. Toda quinta, no seu agregador de podcast.
Esse podcast é um oferecimento da editora de livros Colenda.
E consegui fazer a entrada, porra.
Olá você, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Patada de Pantufo, seu podcast semanal sobre política e outras coisas com P. Meu nome é Beatriz Falcão, eu sou cientista política, especialista em relações governamentais, lobista. E no episódio de hoje, nós vamos falar sobre impeachment, meu caro. Nós vamos falar sobre impeachment, por que que não sai, o que que é impeachment, como se escreve, na verdade? Escrever impeachment é um negócio complicado.
Eu aprendi a escrever impeachment em 2016, no meio do impeachment da ex-presidente Dilma, de tanto que eu tive que escrever impeachment.
Então vamos falar hoje sobre um pouquinho sobre, né, impeachment.
Impeachment é ótimo, com E. Ô, meu pai!
Vamos falar hoje um pouquinho sobre o impeachment. Vou tentar te esclarecer algumas ideias e, enfim, fazer você entender melhor o que é o impeachment. Beleza? Então vambora. Sem mais delongas.
Vambora. Hoje eu tô radical.
Meu caro, a primeira coisa que a gente precisa entender sobre o processo de impeachment é que ele é um processo político e jurídico. Isso é um pouquinho… Como é que eu posso dizer? Isso é um pouquinho diferenciado, né, na nossa realidade, porque a maioria dos processos são ou políticos ou jurídicos. E aqui nesse caso, nós temos um processo híbrido, que é político e jurídico. Mas, aqui nós… Que não, aqui é o patada de pantufa, que eu falo pra você a real. E a real, meu anjo, é o seguinte, ele é um processo político e a desculpa dele é jurídica, né? Então assim, você arranja um motivo jurídico para dar base a um processo que é político. E isso é muito importante, essa informação é muito importante. Guarde essa informação, porque já eu vou explicar qual que é a importância dessa informação. Então vamos lá. Então, um processo político e jurídico. Ele começa na Câmara dos Deputados, na verdade ele começa pelo presidente da Câmara dos Deputados. O presidente da Câmara dos Deputados, ele precisa aceitar o início do processo de impeachment. Ou seja, o presidente da Câmara recebe um pedido de impeachment, ou vários, né? Ou vários pedidos de impeachment. E aquilo dali fica na mesa dele e ele avalia se tem possibilidade de iniciar a abertura. Então, tudo começa pelo presidente da Câmara. Se o presidente da Câmara avalia que não tem condições jurídicas e políticas, e políticas para ser iniciado um processo de impeachment, aí ele dá o avalzinho dele e o processo começa. E como que ele começa, meu caro? Primeiro, a gente precisa lembrar o seguinte. A Câmara dos Deputados, ela só autoriza o processo de impeachment e o Senado, ele vai efetivamente abrir e julgar o processo de impeachment, tá? Então, isso é muito importante porque, às vezes, as pessoas têm um pouquinho de confusão achando que é a Câmara que vai julgar e aí o Senado vai só chancelar e, na verdade, não. A Câmara, ela só autoriza a abertura e aí quem faz efetivamente a abertura e o julgamento é o Senado Federal, mas eu já vou chegar nessa parte. Vamos por parte. O presidente da Câmara, então, ele precisa dar o andamento do processo de impeachment. Ele vai decidir se esse processo vai ser iniciado ou não. Se ele decidir que não vai ser iniciado, não acontece nada, simplesmente o processo de impeachment não é iniciado, tá bom? Se ele decide que vai ter o impeachment, aí sim a gente começa a falar sobre a abertura do processo. Então vamos por partes. Depois que o presidente decide que não, beleza, vai rolar processo de impeachment, a galera não dá mais, tá foda, vamos que vamos. O que vai acontecer? Vai ser formada uma comissão, tá, no âmbito da Câmara dos Deputados, para dar o parecer sobre esse processo de impeachment. O que que é esse parecer? O parecer é… Primeiro, vamos voltar para a comissão. O que que é essa comissão? Essa comissão é uma… Como se fosse uma comissão normal, tá? Uma comissão de…
Tudo bom? Ai, bonita. Ai, meu amorzinho.
Então, meus caros, é o seguinte. Essa comissão é como se fosse uma comissão comum, tá? Uma comissão de mérito da Câmara dos Deputados. e ela precisa ser formada por representantes de todos os partidos, ou seja, os parlamentares, os deputados que compõem os partidos na Câmara dos Deputados. E essa divisão, ela é proporcional, né? Ou seja, aqueles partidos que têm a maior bancada, as maiores bancadas, têm mais parlamentares dentro dessa comissão, e os partidos que têm menos parlamentares dentro dessa comissão. É uma divisão proporcional, justamente até para ser justo, né? Porque senão você pensa, se só os parlamentares da oposição puderem participar, ou se for uma iniciativa livre dos parlamentares em participar, com certeza isso não daria certo e também não seria um processo justo. Então é proporcional, beleza? E aí depois que essa comissão é formada, vai ser escolhido um relator e ele vai dar o parecer sobre esse processo, sobre essa abertura do processo de impeachment, e ele vai falar se ele acha massa ou se ele acha que não vai rolar. Tendo parecer favorável ao processo de impeachment do presidente da República, o que vai acontecer? Vai acontecer que a votação vai ao plenário, tá? A votação desse parecer vai ao plenário e ele precisa ser votado por 2/3 dos parlamentares. Não precisa ser votado, desculpa, precisa ser aprovado por 342 deputados. Daí você já tira que o processo de impeachment, para ele acontecer, ele é difícil só por esse fato. Porque o que acontece, gente? Se nesse momento aqui da votação em plenário a gente não tiver essa maioria de 342 parlamentares, o processo vai ser rejeitado. E aí, ao invés de retirar o presidente da República, a gente vai fortalecer o presidente da República. E aí, você perdeu totalmente o sentido do impeachment. O sentido de começar um impeachment. E essa informação é muito importante, tá? Você só começa um pedido de impeachment, você só dá abertura um pedido de impeachment se você tem certeza que você tem essa quantidade de votos em plenário para dar seguimento ao processo. Se o presidente da Câmara sentir que não vai rolar, que essa quantidade de votos não existe ou está muito próxima do limite, ele não vai aceitar. Ele não vai aceitar a abertura, beleza?
Porque aí sim você vai causar uma cagada descomunal.
Você vai enfraquecer a figura do presidente da Câmara, você vai enfraquecer a figura da própria Câmara dos Deputados. Você pode imaginar que os apoiadores de um presidente da República, por exemplo, vão usar isso como argumento para falar que a Câmara está corrompida, que a Câmara não é forte,
blá, 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 blá.
Então é problemático, sim, você abrir um processo de impeachment sem ter a devida certeza que essa quantidade de votos não está muito bem estabelecida, beleza? No Senado, o que vai acontecer? Vamos supor que esse processo de impeachment ele foi aprovado lá no plenário da Câmara dos Deputados pela maioria, então vamos para o Senado. Lá no Senado também vai ser avaliado o processo de impeachment, mas a situação lá é um pouquinho diferente. Por quê? No Senado, o que vai acontecer? No Senado, esse processo de impeachment será devidamente julgado. Então, uma das poucas vezes na história da humanidade em que o julgado, ou seja, uma casa formada por parlamentares, vai poder julgar, ou seja, fazer o papel de juiz sobre alguma coisa. Então, isso também é uma característica interessante da nossa Constituição. O Senado vai decidir se o presidente vai ser réu ou não nesse processo. Ah, sim, gente, esqueci uma coisa. Esqueci de explicar para você em tempo. Peraí, rapidão. Esqueci de explicar para você o que é o crime de responsabilidade, porque é muito importante essa informação, eu esqueci, mas vamos lá. O presidente da Câmara, ele só vai aceitar a abertura do processo de impeachment se ele entender que há crime de responsabilidade, tá? Então vamos por partes, né? Vamos voltar aí rapidinho. O que é um crime de responsabilidade? Segundo o artigo 85 da nossa Constituição Federal, é crime de responsabilidade, são crimes, são mais de um, né? São crimes de responsabilidade os atos do presidente da República que atentem contra a Constituição Federal e especialmente contra, 2 pontos, a existência da União, o livre exercício do poder legislativo, do poder judiciário, do Ministério Público e dos poderes constitucionais das unidades da Federação, o exercício dos direitos políticos individuais e sociais, a segurança interna do país, probidade na administração, ou seja, crime de probidade, a lei orçamentária, o cumprimento das leis, das decisões judiciais, beleza? Então, isso é muito importante, tá? Crime de responsabilidade é isso. Tem ainda a possibilidade de o presidente da República cometer crime comum, mas aí o processo é um pouquinho diferente, porque passa pela procuradoria, pela PGR, né?
Juscelino, não, filho, não, por favor. Mamãe tá gravando. Pode ser? Vem cá. Isso. Obrigada, mamãe.
Tem ainda a possibilidade do presidente da República cometer um crime comum no exercício do mandato, mas aí o trâmite disso é diferente, porque aí precisa passar pela Procuradoria, tá? Pela PGR. Passando pela PGR, vai ter que passar de qualquer forma pela Câmara dos Deputados e ser votado por esses dois terços dos parlamentares. Então, de qualquer forma, precisa passar pela Câmara dos Deputados, independente de crime, responsabilidade ou crime comum. Fecha parênteses, voltamos ao Senado. Bom, lá no Senado, então, o que, que vai acontecer? Vai ser formada uma outra comissão também para avaliar esse processo, mas para a abertura do processo, a abertura do processo é decidida, na verdade, por maioria simples, tá? Essa primeira parte pode ser decidida por maioria simples. Lembrando que, se na Câmara nós temos 513 deputados, no Senado, em compensação, nós temos só 81 parlamentares. Então, é diferente e, portanto, essa primeira fase ela é votada em maioria simples.
Perfeito!
Votou em maioria simples, o que vai acontecer? O Senado vai decidir pela abertura. Se o Senado decidir pela abertura, o presidente é afastado de suas funções pelo tempo de 180 dias e o vice-presidente da República assume a função de presidente da República. Beleza, entendido, tranquilo, né? E aí no Senado, então, vai ser formada uma nova comissão para averiguar a suposta prática.
Véi, ter gato em casa é uma aventura muito esquizofrênica, meu Deus.
Então, beleza. No Senado...
Vai, que eu tava falando, gente? Ah, tá.
No Senado vai ser formada uma nova comissão pra averiguar o suposto crime ou supostos crimes de responsabilidade do presidente da República. E aqui o Senado pode decidir também, tá? O Senado pode avaliar que não tem crime nenhum, tá tranquilo, não tem crime nenhum, tá tudo de boa, vamos seguir a vida em frente. Mas, na maioria das vezes, o Senado costuma entender que há sim crime, pelo menos historicamente falando, né? O Senado costuma concordar com a Câmara e entender que há sim crime de responsabilidade, portanto, o processo segue o seu fluxo normal. Eles vão decidir, os senadores, né? Vão decidir se eles vão julgar ou não o presidente da República. Tendo sido decidido, né, por maioria simples, de novo, o Senado Federal vai abrir o julgamento. Esse julgamento ele vai ser presidido pelo presidente do Supremo Tribunal Federal, tá certo? Não sei se você lembra, mas lá atrás, no impeachment da presidente Dilma, o processo foi presidido pelo Ricardo Lewandowski, que era, no momento, o presidente do Supremo Tribunal Federal. E aí, por isso também, isso aí faz jus ao modelo híbrido do processo de impeachment. Afinal de contas, você deve ter percebido, o Senado não é formado por juízes, é formado por parlamentares, pessoas comuns que foram democraticamente eleitas. E o Supremo é formado por pessoas que têm a capacidade jurídica para fazer o julgamento de alguma coisa. Então, por isso que o presidente do Supremo, ele preside o Senado no processo de impeachment para poder ajudar os senadores a avaliar essa questão. Lá, aí sim, essa votação, tá? Essa votação que vai ocorrer também no plenário do Senado, aí sim, essa votação ela precisa ser feita, o processo precisa ser aprovado por 2/3 dos senadores, que correspondem exatamente 54 senadores, beleza? Aí sim precisa ter essa maioria. Então, meus caros, esse é o processo. O processo é esse aqui, beleza? Você deve ter percebido que é complicado, não é fácil, não é trivial. E eu tô te dizendo isso não pra te broxar, pra te dar a real de que é um processo difícil, é um processo demorado. Isso aqui não acontece de um dia pro outro, tá? Isso aqui demora meses pra acontecer. E o desgaste que isso causa, tanto do ponto de vista institucional, quanto do ponto de vista econômico, né? O país fica parado, enquanto isso o Congresso não está aprovando praticamente não, o Congresso não está aprovando absolutamente nada durante esse processo, não tem clima político para aprovar absolutamente nada. E aí o país para por alguns bons meses, e isso é prejudicial do ponto de vista do desenvolvimento, do ponto de vista econômico, do ponto de vista social, do ponto de vista de tudo na real. Tá, então não é simples, não é um processozinho fácil. Há sim um desgaste e esse desgaste é caro, beleza? E aqui eu preciso te lembrar também de uma coisa muito, muito, muito fundamental. Existem 4 pilares que sustentam um processo de impeachment. E aqui eu preciso que você aceite, ouça isso com o seu coração antes de você ficar brabo comigo. O primeiro é o apoio social. Sem o apoio social, não tem processo de impeachment. E quando eu digo apoio social, é apoio social em massa. não é apoio da sua bolha, é apoio social em massa, maioria da população ou pelo menos uma farta quantidade de pessoas. E aqui é muito importante que a gente tenha, por exemplo, rua, pessoas na rua, protestos, manifestações e tudo mais, porque aí sim o Congresso Nacional começa a sentir que a população está efetivamente engajada nesse processo de impeachment. Se não tiver esse apoio popular, o Congresso jamais vai sequer iniciar esse processo de impeachment. Por quê? Porque o congressista, meu caro, ele entende, e ele está certo nesse entendimento, que ele deve satisfação ao seu eleitorado. E o seu eleitorado precisa apoiar esse processo. Se o eleitorado fala para ele, cara, eu não quero que você tire o presidente da república, isso aí não tem nada a ver, não teve crime nenhum, tá tudo certo, o país tá ótimo, o país tá excelente, por favor, não faça isso, o congressista vai se sentir inibido e não vai, com certeza, votar e não vai nem apoiar esse processo. Então, é muito importante que você entenda isso. Se não tiver manifestação popular, se não tiver apoio da população, esse processo de impeachment nem é cogitado, diga-se de passagem, tá? Porque pedido de impeachment sempre tem, qualquer governo tem muito pedido de impeachment. O FHC teve vários pedidos de impeachment recebidos. E não sofreu um processo de impeachment. Por quê? Porque não havia maioria, não havia vontade política, não havia apoio popular na época e assim por diante. Já Collor e Dilma sofreram com vastas manifestações populares e isso deu gás para o processo de impeachment acontecer. Entendido? Perfeito, né? A outra coisa, o outro pilar fundamental desse processo de impeachment, também na mesma linha, é a baixa popularidade. E quando eu digo baixa popularidade, eu estou querendo dizer o seguinte: às vezes vai um monte de gente para a rua fazer manifestação contra um determinado governo. Isso acontece especialmente quando a situação está muito polarizada, né? Quando as pessoas estão muito polarizadas. Uma parte da população odeia fortemente o governo e a outra parte da população ama de paixão o governo, independente de qualquer coisa. E aí, o que acontece? Ah, tá tendo manifestação de 1 milhão de pessoas aqui na esplanada dos ministérios. Massa. Aí você vai fazer a pesquisa, né? O Datafolha, sei lá. Vai fazer lá aquela pesquisa de aprovação do governo e a aprovação do governo tá em 40%, 50%, 60%. Bicho, não vai ter impeachment se não tiver baixa popularidade. Pelo mesmo motivo que eu falei antes, porque significa que não há adesão popular, ainda que as ruas estejam tomadas de uma parcela considerável da população. O outro pilar, e esse aqui é o pilar mais fundamental de todos, economia. Meus caros, para ter um processo de impeachment bem sucedido, a economia tem que estar cagada. Tem que estar cagada. Por um motivo simples. A gente não apoia, e a gente, eu quero dizer, população, pessoas de modo geral, tá? A gente nunca apoia um processo de impeachment se a gente não sentir no bolso. E isso é especialmente verdade quando a gente está falando de pessoas que não são exatamente politizadas, pessoas que não entendem como funcionam, enfim, os trâmites, como que funciona a política de um modo geral. Ela entende que se ela está desempregada, se as coisas no supermercado estão muito caras, vida prática, tá? Aqui eu tô falando de vida prática mesmo. Se as coisas no supermercado estão muito caras, se a conta de luz não para de subir, o gás não para de subir, essa pessoa entende, ela entende essa dor no bolso. E essa dor é a dor do dia a dia. E, portanto, ela começa a ficar muito puta. Quando a pessoa sente a dor do dia a dia, a dor no bolso, no dia a dia, ela fica muito puta. E aí, sim, ela começa a se engajar no sentido de apoiar, sim, um possível processo de impeachment. Então, quando a economia vai bem, não existe a mais puta possibilidade de ter um processo de impeachment. E aí entra outro fator, por isso que esse pilar é tão grande, ele é tão robusto, porque entra a economia no sentido diário, tá? Do seu dia a dia, daquilo que você sente no seu bolso, e também a economia no sentido de mercado. O mercado precisa apoiar o impeachment. Se o mercado não apoia o impeachment, meu caro, e aqui mercado, eu tô falando mercado mesmo, gente rica, gente com grana. Se o mercado não apoia o processo de impeachment, não tem processo de impeachment. No caso da Dilma, por exemplo, o mercado estava fortemente engajado no processo de impeachment, estava apoiando fortemente o impeachment da Dilma. Por quê? Porque foi prometido, e aí eu não vou saber nem te dizer como é que essa história começou, foi prometido que se a Dilma saísse, o dólar iria cair, o produto interno ia subir, produto interno bruto aqui, o caso, tô falando do PIB, né? O PIB ia subir, a gasolina ia baixar, o dólar ia baixar, as pessoas iam voltar aí pra Disney e tudo mais. Não sei se você lembra, isso foi em 2016, estamos aí em 2021, isso não aconteceu até hoje. Até hoje o dólar não baixou, até hoje as pessoas que costumavam ir pra Disney, e aí eu tô falando, obviamente, de classe média, tá? Nunca mais foram pra Disney e a situação econômica nunca voltou à sua plenitude esperada. Impeachment tem isso, o desgaste é tão grande que ele é sentido por anos. A gente pode estar sentindo os efeitos do impeachment da Dilma até hoje. Então, não pense que é uma coisa que, vai demorar uns meses, vai doer e tal, mas vai ser rápido. Não vai ser, não. Não vai ser rápido, não. É possível que a gente sinta os efeitos disso durante longos meses, longos anos, talvez até longas décadas, a depender do tamanho do buraco.
Nesse caso, particularmente, nosso buraco é fundo. Bem fundo. Não acaba. Quando o buraco está acabando, nós descobrimos que tem um buraco negro no fundo do buraco. E quando o buraco negro acaba no fundo do buraco, nós descobrimos que o buraco negro do fundo do buraco tem um cu. E esse cu, ele é grande. E aí, fudeu.
Continuando. O quarto e último, mas não menos importante, pilar do impeachment é maioria no Congresso. Nenhum presidente da República sofrerá ou sofreu impeachment com vasta maioria no Congresso Nacional. Isso é muito importante. Isso aí tá ligado, obviamente, eu deixei por último de maneira proposital, porque essa maioria, ela depende não só da articulação do governo em formar a maioria, mas ela também depende de apoio popular, apoio do mercado, né? Ou seja, as condições econômicas. E se não tiver maioria, aí já começa a complicar a vida do presidente da República. Se tiver, aí é outra história, entendeu? Então, tudo depende da maioria, do tamanho dessa base que o governo vai ter dentro do Congresso Nacional. Se tiver uma base boa, uma base sólida, esquece. Não vai ter impeachment mesmo, beleza? Esses quatro pilares, então, meus caros, são os cavaleiros do apocalipse ou os cavaleiros do impeachment. Sem qualquer uma dessas coisas, é pouquíssimo provável que haja impeachment, não só desse governo, mas de qualquer outro, em qualquer outro tempo da humanidade. Então, meus caros, hoje nós voltamos à nossa rotina de lambidas, tá?
E nós vamos começar aqui eu tô devendo várias, inclusive, várias lambidas, meu Deus do céu.
Vou começar do episódio passado, tá? Recebi vários comentários, uma super lambida para nerdicesaleatórias, que é uma fofa, mandou várias mensagens super carinhosas e no episódio passado ela comentou: menina, esse episódio foi patadas para quem ainda não tá no mundo, para quem ainda tá vivendo no mundo das nuvens. É verdade, rapaz, é verdade. Episódio passado foi assim, para você se situar. O GT Carvalho Betim, ele comentou: tava revoltada hoje, né? Meus caros, eu espero que você também esteja, porque se você não tá revoltado frente a toda essa bosta aí que tá acontecendo, eu acho que você tá dormindo, ou em coma, ou dentro da caverna. E aí, eu sugiro, nesse caso, que você leia Platão. O AquilaBN, @AquilaBN, falou: a palavra com P de hoje é pistola. Sim, exatamente. @Vemili falou: excelente episódio, expressa bem nossos sentimentos. Obrigada, minha cara. Eu espero que expresse mesmo, porque às vezes eu tenho a sensação de que as pessoas estão muito calmas. Ah, eu queria mandar uma super lambida também para @Bárbara_BMD. Cara, ela recompartilhou um post que eu fiz lá no Instagram, e ela fez uma explicação gramatical de por que o que eu escrevi estava correto. Inclusive, surgiu essa dúvida, algumas pessoas me perguntaram. Eu escrevi assim, deixa eu até ver como foi exatamente que eu escrevi lá no Instagram, que surgiu essa dúvida aí de português. Eu escrevi assim: deixar pessoas morrer também é uma decisão política deliberada. Aí algumas pessoas me mandaram mensagem: mas não seria deixar pessoas morrerem, afinal de contas o pessoas está no plural? E aí essa ouvinte, essa pantufer, ela explicou, cara, olha, eu não saberia explicar, mas a bicha explicou. De acordo com a tradição gramatical, quando o verbo regente for causativo, como mandar, fazer ou deixar, a flexão do infinitivo é facultativa. Sendo assim, podemos dizer: deixar pessoas morrer também é uma decisão política deliberada, ou deixar pessoas morrerem também é uma decisão política deliberada. As duas colocações estão corretas. Então, meus caros,
toma aí essa explicação lindíssima na sua cara.
Um super beijo também para @Lidiane_Martins lá no Twitter. Ela, a Central 3, @Central 3, perguntou, e aí, que podcast bom vocês ouviram hoje? Isso na semana passada. E a Lidiane, ela comentou, ouviu Patada de Pantufa da Bia Hall, que não passo mais sem. Ai, obrigada. Gente, isso é tão importante quando vocês comentam esse tipo de coisa, assim, de maneira espontânea, porque dá um gás tão grande pro podcast, traz novas pessoas, traz novos pantufers, né, pro Patada de Pantufa. E até agora, nosso crescimento tem sido totalmente orgânico, e isso é muito legal. Então, agradeço muito mesmo quando vocês fazem esses comentários, assim, públicos, de maneira natural, né, de maneira orgânica, assim. Um super beijo para @saralua, que ela falou o seguinte… Oi, Bia, tudo bem? Consegui escutar seu último episódio só hoje. Menina, amei. Só patada atrás de patada. Você explicou muitas coisas bem legais. Amei, parabéns. Obrigada, querida Sara. Obrigada mesmo. Você é um amor. Ai, gente, esse comentário aqui é maravilhoso. Pelo amor de Deus. Olha essa lambida aqui, vai do pé à cabeça. Olha isso aqui, gente. Patrícia B. Pellegrini. Ela falou, oi, Bia. Comecei a escutar o seu podcast por sugestão do meu noivo.
Olha, esse noivo aí, você tá correto, amiga. Tem que casar com esse homem. Esse homem aí tá correto. Se ele te indicou um podcast como Patada de Pantufa, esse homem é pra casar mesmo.
Aí ela continua, né? Por sugestão do meu noivo, um entusiasta em assuntos relacionados à política, que sempre tenta me estimular sobre o assunto, mas raramente consegue. Olha isso. E você conseguiu. Adorei tanto a sua forma de tratar política que até estou cogitando ler os livros que você sugeriu em um dos podcasts. Você não sabe o milagre que fez aqui. Me fez estar interessada em política. Olha isso. Véi, é pra isso.
É pra isso que nós estamos aqui, porra. É pra isso que eu tô aqui falando, que nem uma fala da puta sozinha dentro de um guarda-roupa.
Minha cara Patrícia, eu fico muito feliz. Um super beijo pra você, uma super lambida dos pés à cabeça em você e no seu noivo. Muitíssimo obrigada, vocês são muito fofos, cara. O arroba, a Toti, ele escreveu, hashtag orgulho de ser pantufa. Eu adorei essa hashtag. Obrigada, meu cara. Também tenho muito orgulho de vocês serem pantufers. Ah, sim. Aí eu perguntei lá pra vocês se vocês queriam as lambidas na live ou no próprio podcast. Eu decidi o seguinte. Eu vou continuar fazendo as lambidas aqui no podcast, tá? No final dos episódios. Mas, de vez em quando, eu vou fazer uma livezinha lá no Instagram também. Eu vou deixar acumular algumas lambidas. E vou fazer uma livezinha lá também. Lembrando que, toda vez que vocês tiverem dúvidas, pode mandar que eu vou responder no episódio normalmente, tá? Dúvida não é lambida. Então, teve dúvida sobre o episódio passado? Pode mandar que eu vou responder aqui no podcast de qualquer forma, tá bom? Meus caros, muitíssimo obrigada pelo carinho, muitíssimo obrigada pelos comentários, muitíssimo obrigada por compartilhar o Patada de Pantufa com seus amigos nas suas redes sociais. Isso é muito, muito, muito importante. Isso faz o podcast crescer vertiginosamente, você não tem noção. Você pode achar que, não, mas eu tenho só meia dúzia de seguidor, não interessa. Compartilhe mesmo assim, cara, se você gostar, é óbvio, né, se você gostar, ninguém está te obrigando, mas compartilhe, por favor, é muito importante, tá, esse crescimento orgânico é muito legal. E é isso, meus caros, um super beijo pra você, até semana que vem.
Tá chovendo, Leal. a pessoa escolhe o melhor horário pra gravar, mas não tem problema não, vamos que vamos. Aqui minha bunda. Então é isso aí, bora. Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Patada de Pantufo, seu podcast semanal sobre política e outras coisas com P. Peraí, de novo. Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Patada de Pantufo, seu... Hã? Pronto, não sei mais fazer a abertura do meu podcast. Eu, hein? Concentra. Olá, você... Gente, não vai sair, tudo bom? Tudo bom, véi? Não vou conseguir gravar.